Jornal da USP no ar. Edição regional.
Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Boa tarde, apesar do ouvinte, sou Ferraz Júnior e esta é a Rádio USP Ribeirão em 107.9 MHz. Agora, 12:03 e o Jornal da USP no ar, edição regional desta segunda-feira, 23 de janeiro, está começando.
107,9. Rádio USP.
Destaques de Ribeirão Preto.
A Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto, a ACIRP, projeta para este ano alta de 30% no preço do material escolar em Ribeirão Preto. Neste período do ano, antes das aulas começarem, o aumento chega a 50% das vendas em papelarias na cidade. Entre os produtos com maior aumento estão os cadernos e agendas, com altas de 20% a 30% em relação a dezembro do ano passado. Para especialistas, os principais fatores para o aumento são a alta do dólar e a guerra na Ucrânia.
Destaques do Jornal da USP.
Pesquisadora da USP cria memória de computador inovadora com potencial para substituir dispositivos de silício. Patente foi desenvolvida utilizando pela primeira vez óxido condutor transparente com grafeno. A nova tecnologia promete acabar com a perda de dados durante as quedas de energia. Em entrevista ao projeto Ciclo 22, a antropóloga e historiadora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP em São Paulo analisa o que esperar para o futuro da democracia no país. Para ela, será preciso, antes de tudo, enfrentar questões ambientais e sociais, como o racismo estrutural, por exemplo. Segundo a professora, não teremos democracia enquanto formos exclusivistas. E agora vamos às principais notícias, Jornal da USP de hoje, aqui em Ribeirão Preto. É estimado um aumento de 1% nas emissões de gás carbônico provenientes de combustíveis fósseis em 2022, de acordo com um artigo científico publicado na revista Nature. Segundo essas estimativas, as emissões alcançariam 37 bilhões e meio de toneladas e quebrariam o recorde atual de emissões, segundo dados preliminares apresentados na COP27, a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas. No Brasil, as emissões estão associadas às queimadas e à criação de gado. Enquanto a reflexão é lenta, analítica e dolorosa, a intuição é veloz, inconsciente e emocional. Ao serem aplicados ao mundo dos negócios, cada um dos dois conceitos pode mudar as práticas de tomada de decisão, de recrutamento e de análise do comportamento do consumidor. Para entender qual funciona melhor em momentos de incertezas profundas, pesquisadores estudaram o papel da intuição e da reflexão e verificaram que, neste caso, agir intuitivamente oferece algumas vantagens. Mais detalhes você encontra em ribeirão.usp.br. Lá você também confere outras notícias, além de colunas e podcasts do campus de Ribeirão Preto.
Acontece na USP.
Agora, 12:07, a gente recebe aqui no estúdio Eduardo Nazaré para falar o que, que acontece no campus da USP hoje. Vamos lá, Eduardo.
Boa tarde, Ferraz. Boa tarde, ouvinte. Para hoje eu trago que conferência online discute no dia 3 de fevereiro, a partir das 14h, práticas de abordagem policial em países europeus. O evento é realizado pelo Grupo de Pesquisa em Criminologia Experimental e Segurança Pública do Instituto de Estudos Avançados, da USP, em Ribeirão Preto, e pela Associação Internacional de Criminologia, em língua portuguesa. A transmissão será pelo canal do IEARP no YouTube e pelo perfil do Instituto no Facebook. Haverá envio de certificado de participação para quem preencher o formulário disponibilizado no chat das plataformas durante a transmissão. O Departamento de Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras promove a partir de amanhã o curso gratuito Biologia e Cultura na Mente Letrada, que tem como público-alvo alunos de pós-graduação de psicologia e áreas afins. Além do curso, haverá palestras para o público em geral sobre literacia, que consiste no conjunto de habilidades, conhecimentos e ações relacionadas à leitura e à escrita. Todas as atividades serão presenciais no campus da USP, em Ribeirão Preto. Estão abertas até 30 de janeiro as inscrições para a quarta edição do curso de verão da Enfermagem Psiquiátrica e Psicológica, promovido pela Faculdade de Medicina da USP. O curso será realizado entre os dias 13 e 15 de fevereiro, em formato presencial no bloco didático da unidade. As aulas são voltadas para estudantes dos últimos anos de graduação em saúde de instituições do ensino público e privado e profissionais recém-formados para diferentes áreas da saúde. Por hoje é só, Ferraz.
Obrigado, Eduardo. Os detalhes dessas notícias que o Eduardo deu para a gente, de outras notícias do campo, estão no portal ribeirão.usp.br. Já o Jornal da USP pode ser acessado no portal jornal.usp.br. Para acompanhar as produções da Rádio USP, incluindo a edição regional de hoje do Jornal da USP no ar, basta baixar o aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você encontra as principais notícias, colunas e podcasts, e também pode ouvir a transmissão da Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Manda um e-mail para ouvinte@usp.br. Confira agora a previsão do tempo de hoje para Ribeirão Preto. O dia começou nublado e com temperatura amena. A previsão indica que há possibilidade de pancadas de chuva, por vezes fortes, durante todo o período. A mínima foi de 22 graus e a máxima pode chegar aos 26. As informações são do portal Winmet.
Jornalismo. Rádio USP.
Vamos à reportagem produzida pela Rádio UFSCar, uma das emissoras parceiras. O mestrado profissional em gestão de recursos hídricos encerra inscrições no dia 3 de fevereiro. O programa é coordenado pela Unesp em Ilha Solteira e oferece 250 vagas em 14 instituições pelo país. Os detalhes na reportagem de Raquel Sampaio.
Mestrado profissional em gestão e regulação de recursos hídricos da Unesp em Ilha Solteira tem inscrições abertas até o dia 3 de fevereiro. Também conhecido como Prof. Água, o programa é coordenado pela Unesp numa parceria entre a CAPES e a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. A oferta é em nível nacional, com 250 vagas. Além da Unesp, campus de Ilha Solteira, mais 13 instituições associadas funcionam como polos para a realização das aulas. O mestrado é direcionado para pessoas graduadas em diversas áreas correlatas à gestão de recursos hídricos, e tem como premissa a capacitação profissional para o enfrentamento de desafios na gestão e regulação das águas em todo o país. Por ser oferecido na modalidade profissional, o mestrado prioriza pesquisas de caráter técnico e aplicável. Falamos com o professor Jefferson Nascimento, coordenador do Prof. Água, que dá detalhes sobre os principais objetivos do programa.
Se busca hoje, como objetivo, formar profissionais dentro da academia para resolver problemas que são problemas reais da sociedade. Então, o nosso público-alvo ele vai desde engenheiros, geógrafos, até advogados, antropólogos, também passando por biólogos, ecólogos. Por quê? Porque ele é multifacetado. A água é multifacetada e o nosso mestrado também o é. Esse mestrado, ele teve o apoio financeiro da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, que sempre apoiou dentro dessa questão financeira, mas também apoiou em termos de base. Por quê? Porque ela colocou os técnicos dela para pensar em conjunto, talvez, novas soluções. Isso é muito importante. E a nossa grande ponta de lança é com que haja essa procura da sociedade com seus problemas para que a gente resolva.
Criado em 2015, o Prof. Água trabalha com duas grandes áreas de concentração. Instrumentos das políticas de recursos hídricos, que pretende integrar o conhecimento jurídico da regulação de águas vigente no país, e a outra grande área, regulação e governança, que apresenta uma visão ampliada e multidisciplinar da gestão de recursos hídricos, a qual procura integrar outros campos do conhecimento além das ciências exatas e biológicas. Segundo o professor Jefferson, a existência do programa de mestrado funciona como um importante instrumento institucional para a resolução de problemas estruturais. Além disso, cita a importância da capacitação profissional e da difusão do conhecimento nessa área.
A gente está quebrando um paradigma muito forte que só se resolve com obra, só se resolve com uma ação específica e estrutural, a questão do recurso hídrico e do saneamento. Nós podemos resolver isso de forma não estrutural, mas sim de forma institucional. A água tem um fator que é de integração, que é importantíssimo que a sociedade veja. E é exatamente isso que a gente quebra, tá? Então, na hora que eu tenho um aluno que é talvez recém-formado, mas que já teve uma pesquisa dentro da academia e vai para o mestrado, da mesma forma que eu tenho uma pessoa que está com comunidades isoladas, que trabalha com essas comunidades, que tem uma formação que vai agregar conhecimento e volta para essa comunidade, ele está realmente fazendo com que haja uma melhoria da situação da água no nosso país.
O Prof. Água tem a duração de 24 meses e é ofertado na modalidade presencial. As inscrições ficam abertas até o dia 3 de fevereiro. Mais informações em feis.unesp.br. Raquel Sampaio, Rádio Unesp FM.
107,9.
Vamos às reportagens produzidas pela Rádio USP em São Paulo e em Ribeirão Preto. No dia a dia, é normal ficar estressado, mas mesmo sendo comum, é importante conhecer o que é o estresse e como conviver com ele da melhor maneira possível. A repórter Alessandra Ueno conta mais sobre esse assunto.
Pagar contas, estudar, compromissos e problemas. Ufa, só de falar sobre isso já dá estresse. Mas, mesmo relacionado com muitas coisas ruins, o que é o estresse? A professora Maria Cândida Fragoso, da Faculdade de Medicina da USP, e também participante do Corpo Clínico da Disciplina de Endocrinologia e Metabologia do Hospital das Clínicas da USP, explica sobre o assunto.
Estresse, ele é definido como um estado de quebra da homeostase, de quebra do equilíbrio, seja por um estímulo intrínseco interno ou extrínseco externo que evoque uma resposta biológica. Com base no tipo do estresse, no tempo e na gravidade desse estímulo aplicado ao organismo, o estresse pode exercer várias ações no corpo, nesse organismo, né? Desde alterações pequenas e simples na homeostase até efeitos que ameaçam a vida, levando à morte. Então, em muitos casos, as complicações fisiopatológicas devido ao estresse levam a considerá-lo como um fator desencadeante ou até agravante de muitas doenças.
Observando o estresse do ponto de vista psicológico, o professor Antônio Serafim, do Instituto de Psicologia da USP, comenta sobre o tema.
O estresse, como ele tem um fenômeno psicológico, ele é muito relativo e ele independe da tipologia da problemática. O que eu quero dizer com isso? Que uma problemática, aos olhos de um, pode ser uma situação simples e para outros ela pode ser mais grave. Então as pessoas vão reagir ao estresse de acordo com essas percepções. Mas de uma maneira geral, o estresse é essa carga tensional, psicobiológica, com alterações fisiológicas e também emocionais. Aumento da ansiedade, no medo da tensão e fragilidades nesse sentido.
A professora Maria Cândida Fragoso conta que o nosso corpo possui um sistema de resposta ao estresse, que é regulado por hormônios.
A organização neuroendócrina desse sistema de resposta ao estresse envolve o eixo hipotálamo, hipófise e adrenal. A fisiologia do sono também está relacionada com a memória. Então, todo esse estímulo, né, de estresse, ele tem um sistema de resposta ao estresse sempre buscando o retorno à homeostase. Então, quando um organismo tenta manter a alostase, isto é, a homeostase fisiológica, frente aos diferentes desafios que o organismo tenta responder, se a carga for muito prolongada, contínua, levar a doenças e a uma situação de estresse crônico.
Embora todos tenham um sistema de resposta ao estresse, certas situações podem piorá-lo, como pontua Serafim.
Quando você tem um ambiente que favorece, piora a situação, ele passa a ser um fator causal e modulador, até moderador, do agravo desses quadros. Todos esses ambientes que geram instabilidade, que geram vulnerabilidade às populações, são ambientes causadores e desencadeadores do estresse. Uma forma muito importante de lidar com a redução do estresse é identificar os fatores desencadeadores, as causas desse estresse, avaliar em cada pessoa ou num coletivo, quando a gente percebe essa condição mais ampla, os principais sintomas, os fatores que estão ali. Não se trabalha o estresse numa única profissão, são intervenções multidisciplinares, porque o estresse, além desses aspectos mais emocionais, ele também prejudica o melhor raciocínio, ele prejudica a melhor tomada de decisão, a melhor saída, porque ele aumenta o nível de ansiedade, ele aumenta o nível de tensão. E, geralmente, quando você aumenta o nível de tensão, você mexe com adrenalina, você mexe com dopamina, serotonina, e isso prejudica muito a qualidade do funcionamento cognitivo de uma pessoa. Então, de uma maneira geral, as situações de estresse, elas tendem a ser bastante impactantes. Então, o estresse, ele está em todas as situações. Uma das questões é sempre buscar ambientes mais adequados, melhorar a qualidade de vida dessas pessoas e sempre identificar fatores estressantes e principalmente pessoas mais vulneráveis ao estresse. Então, quanto mais facilitadores dessa condição, menor resposta ao estresse nós vamos ter e uma qualidade melhor nesse sentido.
O estresse é inevitável, já que é uma reação natural, como afirma Serafim. E mesmo possuindo um complexo sistema de resposta, é importante evitar situações que o agravam. Os reflexos do impacto dele podem ser vistos na nossa saúde, então é preciso cuidar da gravidade dessas consequências, como complementa a professora Maria Cândida.
Essa é a grande questão da sociedade moderna. Como equilibrar isso? Como adaptar-se a essa situação que é constante na nossa vida através de utilização de modelos melhores da qualidade de vida, como uma atividade física, uma boa alimentação, um tempo para si mesmo, fazer coisas que goste. Cada um tem que descobrir o quanto deve ser feito para si próprio para diminuir esse estímulo estressor persistente e crônico para que não apresente efeitos maléficos comprometendo o bem-estar e, consequentemente, a qualidade de vida. Então, buscar essa adaptação, porque não temos como tirar o estresse da vida.
Eu conversei com a professora Maria Cândida Fragoso, da Faculdade de Medicina da USP e do Corpo Clínico da Disciplina de Endocrinologia e Metabologia do Hospital das Clínicas, e com o professor Antônio Serafim, do Instituto de Psicologia da USP. Eles falaram sobre o que é estresse e o impacto dele no organismo. Alessandra Ueno, da Rádio USP São Paulo.
Resultados de dois estudos da USP demonstram a importância do cuidado emocional dos profissionais de saúde que lidam com pacientes que apresentam comportamento suicida, mesmo que o atendimento a esses pacientes seja de forma remota. A repórter Brenda Marchiori produziu duas reportagens sobre o assunto. A primeira delas fala do impacto que o atendimento às pessoas com comportamento suicida tem sobre os profissionais. Vamos ouvir.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde, ocorrem mais de 700 mil suicídios por ano ao redor do mundo. Trata-se de um problema de saúde pública que gera consequências para as famílias e comunidades impactadas por essa vivência. Para os profissionais da saúde que lidam frequentemente com pacientes que apresentam comportamento suicida, não é diferente. Segundo os estudos que fazem parte do mestrado da pesquisadora Natália Ferracioli, do Programa de Pós-Graduação em Psicologia e do Laboratório de Ensino e Pesquisa em Psicologia da Saúde, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP em Ribeirão Preto, esses profissionais de saúde lidam com um misto de sentimentos que pode afetar o equilíbrio psicológico.
Os achados evidenciaram que o profissional de saúde mental que trabalha com pessoas que manifestam comportamento suicida experienciam sentimentos diversos que englobam tanto vivências penosas quanto satisfatórias. Em quase todos os estudos, os profissionais referiram que se sentem confusos, desorganizados, entorpecidos ou inábeis, sendo muito comum que eles também se percebam como limitados, impotentes, frustrados, indefesos e desesperançosos ao se depararem com um paciente que manifesta desejo de se suicidar. Muitas vezes, isso se deve ao fato de eles se sentirem despreparados e de contarem com um treinamento insuficiente. Por outro lado, também encontramos experiências favoráveis desses profissionais, como empatia, compaixão, respeito, altruísmo e paciência. Mas é importante dizer que essas experiências não ocorrem isoladamente de forma exclusiva, estando sempre permeadas em alguma medida pelo sofrimento, e são descritas também com menor frequência. Esse misto de sentimentos desencadeia repercussões que afetam o equilíbrio psicológico dos profissionais. A exposição recorrente a situações relacionadas ao comportamento suicida do paciente gera consequências e transformações significativas, tanto no âmbito da atuação profissional como na vida pessoal do profissional de saúde.
Para a pesquisadora, esses profissionais podem expressar diferentes sentimentos que tendem a se tornar invisíveis.
O contato recorrente com pacientes que apresentam comportamento suicida frequentemente elicia sentimentos extremos nos profissionais de saúde. E esses sentimentos, eles tendem a ser invisibilizados. Considerando isso, o objetivo do nosso estudo foi sintetizar e reinterpretar achados de estudos qualitativos primários sobre a experiência de profissionais de saúde mental e também de profissionais de saúde em geral que atuam em contextos de saúde mental na assistência a pessoas que manifestam comportamento suicida, englobando desde ideação, tentativas, até mesmo a morte por suicídio.
Este primeiro estudo foi realizado a partir de uma revisão sistemática da literatura, incluindo 21 estudos publicados entre 2005 e 2021 em 10 países diferentes e que abrangeu 435 participantes de distintas áreas do conhecimento e especialidades. Os resultados demonstram a importância do cuidado emocional dos profissionais que lidam com pacientes que apresentam comportamento suicida.
Os resultados contribuem para a capacitação multiprofissional, de modo a se incluir o cuidado emocional a esses profissionais, além de evidenciar a importância de programas de pós-venção, que englobam o cuidado aos chamados sobreviventes enlutados pelo suicídio. A psicoterapia pessoal e supervisão regular com outros profissionais de saúde mental são cuidados básicos que asseguram espaços de escuta e reflexão sobre os próprios sentimentos, reduzindo a vulnerabilidade pessoal e potencializando até mesmo a prestação de melhores cuidados aos pacientes.
Nós ouvimos a pesquisadora Natália Ferracioli, do Programa de Pós-Graduação em Psicologia e do Laboratório de Ensino e Pesquisa em Psicologia da Saúde, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, em Ribeirão Preto. Ela falou de um estudo sobre os profissionais de saúde que lidam frequentemente com pacientes que apresentam comportamento suicida. Brenda Marchiori, Rádio USP.
Agora, 12:24, Jornal da USP no ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Produção, Eduardo Nazaré. Apresentação e supervisão minhas, Ferraz Júnior. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. Coordenação de Rosimeire Talamone. Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no ar? Não se preocupe. Ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br. Jornal da USP no ar, edição regional, que torna amanhã ao meio-dia. Tenham todos uma boa tarde e até lá. Fique agora com a programação musical da Rádio USP.
Você ouviu o Jornal da USP no ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.